Bom, e aqui na Rádio Nacional nós vamos conversar, acho que com um dos grandes nomes do esporte brasileiro, medalhista olímpica, um mito do voleibol. Eu estou aqui com Fernanda Venturini, é um prazer conversar com você, Fernanda Venturini, tudo bem?
Tudo bom, o prazer é meu.
Fernanda, se você está num novo desafio, que é o ciclismo, como é que foi essa mudança das quadras para as estradas, trocar a bola de vôlei, a joelheira, pelos pedais, como é que foi isso?
Foi natural, assim, quando o Bernardo, assim, ele começou na academia fazendo uma aula de spinning, aí depois de um certo tempo, professor, vamos começar a pedalar na rua? Aí você começa a pedalar com uma bicicletinha normal, aí depois você muda a bicicleta para uma mais profissionalzinha, aí depois você quer uma outra, a melhor de todas, e assim foi. E aí quando eu parei de jogar, eu tenho um problema de joelho já sério, né, o vôlei junto com a artrose da minha família, eu já sofro com dores no joelho, então o ciclismo é um dos esportes que eu posso fazer que ajuda, né? A perna fica forte, aí segura o joelho. Então aconteceu isso e a gente se apaixonou. A gente é sócio hoje da loja Renato Estrela Bicicletas. A gente está envolvido total no ciclismo. A gente está indo segunda-feira para a Itália para fazer uma prova em Dolomitas, nas Dolomitas, que é a região mais montanhosa do mundo. Então, assim, a gente hoje vive ciclismo, né? A gente adora acordar de manhã, ir para a Vista Chinesa. Amanhã a gente vai. É lindo, é uma delícia. Vai até o Cristo. Amanhã eu devo ir até o Cristo. Então, assim, é uma paixão. E depois aconteceu que a Luísa Jucá, que já mexia com ciclismo no Rio de Janeiro uns 8 anos, fazendo Tour do Rio, mais profissionais. Aí apareceu essa oportunidade de fazer uma prova para amadores e a gente conseguiu a franquia de Nova York, que é esse Gran Fondo Nova York. E aí vai ser no Brasil o primeiro ano.
Olha, Gran Fondo Nova York é uma prova importante. É, existe alguma possibilidade a gente, de repente, ver você num Giro de Itália, num Tour de France? Porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco a gente vê vocês por lá.
Não, se eu tivesse uns 15 anos mais novos, eu acho que eu poderia, viu? Se não tivesse me estragado tanto no vôlei, daria para fazer, porque é muito legal.
Como é que eu tenho muitos amigos que costumam pedalar pela cidade, seja de manhã cedinho, à noite, já pela madrugada, e muita gente reclama que, pelo menos o cidadão brasileiro, não tem muito respeito com o ciclista. É por aí mesmo? Já aconteceu alguma situação de ter que desviar de um carro? Ter uma situação, até às vezes, um caso mais grave, um acidente, você presenciar isso?
Não, eu nunca presenciei, mas já teve gente que morreu porque cai um pouquinho para o lado e o carro vem, não respeita, sabe? Assim, é muito triste, porque você vai para os outros, você viaja o mundo inteiro e todo mundo respeita, para, o carro vai devagar, não passa. O ônibus já passou assim, raspando. Se eu não fizesse assim, o ônibus me derrubava, sabe? Então você tem que ir rezando, porque o pessoal não respeita. Não, acho que a educação não chegou no. Como é que eu posso falar? Quem dirige carro, quem dirige ônibus não chegou, porque eles não nos respeitam. Eu vou ali pela lagoa, né? Eu saio e vou pelo cantinho mesmo. Aí quando você vê, se não tomar cuidado, eles te derrubam. Mas faz parte, né? Você tem que ter 4 olhos, que você tem que olhar para frente, para trás e perceber. Mas faz parte.
Além desse problema da falta de educação no trânsito, vamos colocar assim, você está numa parte mais amadora, por assim dizer, do ciclismo. Você já teve contato com um pessoal mais profissionalizado do ciclismo? Porque a gente pergunta, é muito fácil andar de bicicleta pelo Brasil, não é um esporte caro para você andar de bicicleta. Agora, andar de bicicleta profissionalmente, você tem toda uma bicicleta especial, todo um equipamento, toda uma série de equipamento que você tem que usar. Como é que você está vendo o ciclismo profissional aqui no Brasil? Porque agora você está competindo, mesmo que de forma amadora, mas você está acompanhando isso mais de perto. Como é que você está percebendo isso?
Não, eu sinto que não tem muito incentivo, né? Você não vê que a Federação Carioca, a Confederação Brasileira faz, assim, estimula o ciclismo, né? Acho que você tem que estimular na criança, desde pequeno, para que no futuro se torne um ciclista, né? É uma pena, apesar que não é só o ciclismo, é o esporte geral do Brasil, né? Que é muito mal organizado, né? Espero que agora, estão falando em mudanças nas confederações, mude tudo para que realmente o esporte comece a crescer de forma geral. Então, assim, hoje em dia você vê a gente, hoje para você fazer um pedal, as nossas bikes que são muito caras, que são de carbono, é 40, 50 mil reais. E ontem tiveram 2 assaltos na Vista Chinesa, está voltando a ter assalto. Isso é muito triste, porque ontem nem roubaram o bike, roubaram o celular, os caras, mas tem, sempre tem um que leva a bike. Então é muito desagradável, né? Apesar de nós estamos vivendo um clima de guerra aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente tá sofrendo. Mas, assim, eu espero que tenha mais incentivo para o ciclismo, que agora que eu estou vivenciando isso, é muito legal.
É, e andar de bicicleta é legal pra caramba também. É, você falou, Fernanda Venturini, dos casos de corrupção, você levantou essa bola das confederações, da questão da transparência. Eu recentemente conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, o Miguel Canhoni, e ele colocou que, a partir da gestão dele, os atletas e árbitros vão ter participações nas decisões, no Conselho de Administração, nas decisões que a entidade vai tomar, tudo para que o esporte tenha dias melhores do que vinha tendo. Você acha que esse é o caminho, falando mais especificamente numa modalidade que você conhece muito bem, que é o vôlei, é por aí?
É por aí mesmo. Eu acho que você tem que colocar nas confederações quem conhece o esporte. Não adianta colocar um senhor lá de 80 anos que nunca jogou, que nunca fez nada, um político. Uhum. Não adianta, você tem que colocar um ex-atleta que está formado para seguir, que gosta dessa parte de comandar. Então, eu acho que assim, espero que chegue no voleibol essa mudança para que a gente consiga colocar a gente ali do nosso meio, para que o vôlei cresça. Não que o vôlei não cresceu, mas que cresça mais, que poderia, né? Porque se levaram tanto dinheiro, se não levassem tanto, né? Poderia ser muito melhor, acho que em todas as confederações. Eu espero que esse ano faça uma limpa, realmente.
Com certeza. Ainda falando de vôlei, um caso que ganhou bastante atenção da mídia foi o famigerado ranking da CBV. Tanto que alguns atletas do vôlei feminino, do vôlei masculino, entraram na justiça, não conseguiram derrubar isso, infelizmente. Como é que você enxerga esse ranking e como é que você está vendo algumas jogadoras de nível de seleção sem poder jogar aqui no Brasil por causa desse ranking?
Bom, primeiro, o ranking já tem há muito tempo, né? Então é choro, as meninas ganham dinheiro, vão para fora. Aí depois voltam, querem jogar nos melhores times, né? Então, assim, eu acho que sempre tem uma por jogo, é que realmente se sobrar um time, eu não quero ir lá para Uberlândia, por exemplo, não quero ir lá para Brasília, entendeu? Essa que é a diferença, tem time para todo mundo, só que você quer jogar no A, B, C, né? Você não quer jogar no D, E, F, né? Então, assim, eu sou contra você entrar, porque acho que não ficou, a Dani parou, assim, tem vários casos, uma foi para a Itália, outra foi para a Turquia, não sei o que, a Natália foi para a Turquia, então abre lugares, nunca está todo mundo aqui, né? Uhum. Sempre estão jogando, algumas estão jogando fora. Então, a Fernanda Garay, que eu fiquei, era uma que estava fomentando isso, né? Acabou assassinando lá em Uberlândia. Então, assim, acaba tendo lugar para todo mundo.
E até uma jogadora atuar num time do Nordeste, num time de Brasília, então, até ajuda a fomentar o esporte, né?
Exatamente, a crescer. Brasília fez um excelente campeonato esse ano, acho que vai vir forte também. A gente tem que incentivar isso, para que espalhe, né? O vôlei se espalhe pelo Brasil todo.
E como é que você está vendo, não só do vôlei, claro, mas não só do ciclismo, mas a questão do esporte de base aqui no Brasil. A molecada, a criança com esporte na escola.
Fraquíssimo, fraquíssimo, sem comentários. Isso é deprimente. Você vê que não tem menor cuidado com as crianças, com os adolescentes que adoram vôlei. E a gente vê, eu vejo pelo meu marido que tem a escola de vôlei Bernardinho. Sim. Tinha nas favelas, tem garoto da favela do Alemão que hoje está lá no Fluminense. Tem gente que já está jogando nos Estados Unidos. Então, assim, se você vê que se você trabalhar, que cresce, que você vai revelar novos jogadores, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que arranjar alguém, assim, que mudar todo o esporte brasileiro, tem que mudar totalmente para que comece a crescer.
A gente já está terminando o nosso papo, que está super agradável, mas eu queria fazer mais duas perguntas. Primeira delas é com relação à questão feminina do esporte. Várias atletas que eu entrevistei reclamaram do machismo, da questão do próprio assédio sexual mesmo dentro de todas as modalidades esportivas. Ainda é um problema?
Eu, na minha época, eu nunca vivi isso. Nunca, não conheço também quem tenha do vôlei, assim, que tenha sofrido. Machismo no brasileiro é machista, né? Por geral, não é só no esporte, é em todo lugar. Mas acho que está melhorando, que a mulher está tomando o seu espaço, acho que a mulher hoje eles respeitam as mulheres, porque a mulher está chegando em lugares altíssimos. Eu acho que é meio que por aí.
E, para a gente encerrar, uma mensagem para o ouvinte da Rádio Nacional, que está nos escutando agora. Quero começar a praticar um esporte, ciclismo, vôlei, badminton, quer que seja. Uma mensagem para esse pessoal que quer praticar esporte.
Vamos levantar o bumbum do sofá e vamos correr, vamos jogar, vamos nadar. Eu acho que é a melhor coisa, que faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça. Você faz muitos amigos. Eu acho que o esporte é maravilhoso, seja ele qual for. Eu acho que não pode ficar em casa dentro jogando um videogame, vendo televisão o dia inteiro. Eu acho que você tem que incentivar seu filho, seu amigo, para que saia de casa e vá praticar um esporte.
Fernanda Venturini, olha, prazerzão falar com você. Obrigada. Aqui na Rádio Nacional. Aula de ciclismo, aula de vôlei, aula de gestão esportiva, tudo em pouco mais de 10 minutos. Um ótimo dia, uma ótima noite para você. Tudo de bom e muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a você. Um beijo.